Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje nosso foco são os primeiros 22 capítulos de Um Reis. Vamos investigar a história dos reis de Israel, começando com Salomão, a divisão do reino. Tudo isso com base nas análises do professor Rodrigo Santana, explorando teologia, hermenêutica, contexto.
Exato, e é bom lembrar como Salomão começa, né? Pedindo sabedoria a Deus, lá em 1 Reis 3. Um início muito forte. Isso leva à construção do templo, um marco importantíssimo, que está detalhado ali nos capítulos 5 a 8.
Cumprindo a promessa a Davi, mas com um olhar para frente também, né?
Sim, aponta profeticamente para Jesus, o filho de Davi que edifica um templo espiritual feito de pedras vivas, como lemos em Pedro e Zacarias. Uma conexão bem profunda.
Fascinante essa dualidade. Começa tão bem, pedindo sabedoria, mas depois vem a queda. Como isso acontece? As fontes indicam desobediência direta, certo?
Certíssimo. Ele ignora as ordens de Deuteronômio 17. Aquela questão de não multiplicar esposas estrangeiras, nem riquezas.
E ele faz exatamente isso. Casa com centenas de mulheres, incluindo a filha do faraó. Conta lá em 1 Reis 11. Qual foi o estrago disso?
Ah, foi imenso. Essas mulheres, muitas por alianças políticas, acabam desviando o coração dele. Um Reis 11 é claro. Ele constrói altares para deuses pagãos, sabe? Chega a se envolver com o culto a Moloque, que, envolvia sacrifício de crianças, algo terrível.
Nossa.
Isso traz um sincretismo religioso que, tipo assim, corrompe totalmente a aliança com Deus.
E Deus avisa, né?
Sim, Deus avisa. Diz que por amor a Davi não tiraria o reino dele em vida, mas que o reino seria dividido sob o comando do filho.
E falando em interpretações mais, digamos, complexas, as fontes que a gente consultou traçam uns paralelos bem interessantes entre Salomão e a figura do anticristo. Mencionam as muitas mulheres como símbolo de alianças entre fés diferentes, o templo, ligado a um futuro terceiro templo, a riqueza, o poder.
Algumas fontes fazem essa leitura simbólica, até conectam com 666 por causa do ouro anual que ele recebia lá de Um Reis 10.
É importante dizer que é uma leitura simbólica das fontes. Não está literal no texto dessa forma, mas é uma perspectiva que aparece.
Exato, e essa divisão que Deus anunciou, ela não demora a acontecer. Morre Salomão e o filho dele, Roboão, age de forma muito imprudente.
Rejeita o conselho dos mais velhos, né?
Isso. E ainda promete aumentar os impostos, oprimir mais o povo. Foi a gota d'água. Aí Jeroboão lidera a revolta. 10 tribos do norte se separam, formando o reino de Israel. Só Judá e Benjamim ficam com Roboão no reino do sul. Um Reis 12 conta isso.
E está aí a consequência direta da infidelidade de Salomão. Bem clara.
Claríssima. A escolha do líder afetando toda a nação.
E a idolatria que Salomão introduziu, ela se espalha então.
Ah, com certeza. Jeroboão, com medo de perder o controle, de o povo voltar para Jerusalém para adorar, o que, que ele faz?
Criar a própria adoração, né?
Exato. Levanta bezerros de ouro em Betel e Dan. Repete o pecado lá do deserto, sabe? Isso sela um destino de idolatria para o reino do norte e atrai juízo para a dinastia dele, como o profeta Aías já tinha avisado lá em 1 Reis 14.
E os reis que vêm depois no norte seguem esse caminho?
Em geral, sim. A maioria dos reis de Israel no norte foi má. Acabe é talvez o pior exemplo, com Jezabel promovendo intensamente o culto a Baal. No sul, em Judá, a gente vê alguns momentos melhores, com reis como Asa, que combateu a idolatria, e Josafá. Mas mesmo assim, a corrupção religiosa continua forte.
E é nesse contexto que surgem os profetas, figuras como Elias e Micaías.
Sim, Deus levanta essas vozes. Elias tem aquele confronto espetacular no Monte Carmelo contra os profetas de Baal. Micaías confronta Acabe e seus 400 profetas de mentira. Eles chamam ao arrependimento, anunciam o juízo.
Interessante notar a soberania de Deus nisso tudo. As fontes mostram ele agindo, dando até vitórias militares para Acabe.
É verdade, como em 1 Reis 20.
Mas também usando inimigos como a Síria e as profecias para cumprir seus planos. A história de Nabote, que perde a vinha e a vida por causa de Acabe e Jezabel, é um exemplo forte da injustiça que atrai o juízo, né?
Muito forte. E Acabe acaba ignorando a profecia de Micaías e morre em batalha.
exatamente como foi dito.
E voltando à questão do templo, a dedicação por Salomão foi um momento auge, centralizando a adoração. Orava-se na direção do templo.
Sim, isso está lá em 1 Reis 8. Mas as falhas dos reis e o próprio Novo Testamento mostram uma mudança. Paulo fala em Atos que Deus não mora mais em templos feitos por mãos humanas, né? A presença de Deus agora está, de forma primordial, onde o povo dele se reúne em nome de Jesus. Mateus 18:20.
Então, olhando para esses capítulos de 1 Reis, o que fica é esse ciclo: promessa, queda pela desobediência, divisão, idolatria, juízo. Mas, ao mesmo tempo, a fidelidade de Deus à aliança dele, o controle soberano e o papel essencial dos profetas.
Exato. E a reflexão que essas fontes nos provocam é: essa facilidade com que o sincretismo, a mistura religiosa, se infiltrou lá atrás, será que não é um alerta para hoje? Como a gente pode manter o discernimento, a fidelidade, diante de tantas ideias e influências que tentam diluir a fé? As fontes chamam isso de doutrinas estranhas, ligadas a forças espirituais contrárias.
Fica aí a pergunta, né?
Fica. A história de Reis é um chamado constante à vigilância espiritual. Um aprendizado muito necessário.